Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.
Professor Carlos Eduardo, o New York Times anunciou na última quinta o fim do posto de ombudsman do jornal. Como o senhor vê isso?
Eu acho uma péssima notícia, uma grande decepção, no momento em que a imprensa precisa mais do que nunca de ter credibilidade, de ter condições de enfrentar os desafios que vêm pela frente. O New York Times demorou muito para ter uma posição de ombudsman, que eles nem chamam de ombudsman, eles chamam de editor público. Ele foi o último dos grandes jornais americanos a adotar essa instituição. E agora, depois que o Washington Post já tinha acabado com o posto também, o New York Times resolve acabar. É uma triste notícia que deve ser lamentada por todos que querem ver a imprensa forte e a imprensa vencer os seus grandes desafios atuais.
Segundo o jornal, o ombudsman servia como um representante dos leitores e agora essa conexão precisa ser direta. Os leitores conseguem ser esses editores públicos?
Essa resposta é o aspecto mais triste de todo o episódio, porque é uma resposta canhestra, é uma justificativa primária, é uma justificativa que não explica absolutamente nada. Os leitores são os juízes finais de um veículo de comunicação. Isso ninguém lhes tira o mérito e o direito. Mas para poder fazer a crítica de um veículo de comunicação, é preciso que uma pessoa conheça as entranhas desse veículo, conheça como se faz a informação para fazer uma crítica fundamentada, tenha algum tipo de poder para cobrar respostas dos repórteres ou dos editores. Não é um leitor que não conhece a máquina do jornalismo, não sabe como funciona. É preciso que haja uma instituição que seja respeitada dentro da redação e fora da redação para que a crítica realmente possa ter efeito. A gente sabe como são as críticas de uma grande parte dos leitores que a gente vê nos comentários dos jornais e das revistas e das emissoras de televisão. Não são bem fundamentadas, são frequentemente ideologizadas e são frequentemente sem critério. Então não é, e além do que, você terá milhares, milhões de críticas, e quem vai sistematizar essas críticas, quem vai priorizar, quem vai levar para os editores e para os repórteres? É realmente uma decisão péssima, lamentável, e a justificativa para ela é mais lamentável ainda. É um dia de luto para o jornalismo americano e para o jornalismo como um todo. A última editora pública, Liz Speight, vai publicar o seu texto no próximo domingo. É um texto muito bom. Eu recomendo a quem puder que o leia.
Existe um motivo financeiro por conta disso tudo também, professor?
Olha, é possível, Márcia, é possível que haja, porque ao mesmo tempo em que anunciou o fim do cargo de editor público, o jornal também anunciou um novo programa de demissões voluntárias. Mas é injustificável também do ponto de vista financeiro. Não é o salário de um editor que vai fazer alguma diferença para as finanças do New York Times ou de qualquer jornal. Eu acho que as opiniões da Speight, em alguns momentos, pode ter realmente contrariado a chefia de redação do New York Times. Ela é uma jornalista muito boa e muito respeitada, que temia, ou teme ainda, porque ela não vai deixar de ter a sua opinião, mas ela expressava esse temor nas suas colunas, temia que a radicalização do jornal na oposição ao presidente Trump poderia retirar a credibilidade do jornal junto ao público e poderia ilhar o jornal numa dessas bolhas que a gente conhece, que se tem formado nos meios de comunicação entre eles e seus leitores. O New York Times mesmo acho que reconheceu um pouco isso recentemente ao contratar um colunista que é de direita, que é, embora seja contra o Trump, ele faz uma crítica ao Trump pela direita. Então, eu acho que o New York Times, em alguns momentos, atendeu aos reclamos da editora pública. Agora, sem ela, como que o New York Times vai fazer essa autocrítica? Como que ele vai fazer esse balanceamento? Eu acho que a justificativa econômica é ainda mais risível do que a justificativa de que a crítica pode ser feita pelos leitores diretamente. gente.
O professor e jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques.
Horizontes do Jornalismo. Por Carlos Eduardo Lins da Silva.